Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Frila Podcast, onde eu entrevisto pessoas autônomas, freelancer e empreendedoras para falar sobre como elas lidam com esse tipo de vida profissional. Se você gosta do Frila, apoie seguindo no Instagram e no Twitter, @frilapodcast, divulgue para as pessoas que podem se interessar e considere dar um apoio mensal a partir de R$ 5,00 lá no apoia.se/frilapodcast.
Aí depois eu entendi que era eu acreditar no meu potencial e no meu produto, né? E daí quando eu comecei a fazer isso mesmo e a entender que realmente eu sou autônomo, então eu tenho que literalmente me vender, pois ninguém fará isso por mim, né? Não estou atrás de uma empresa, eu sou a empresa. Eu acho que o brilho em ser autônomo é meio que esse não ter rotina, assim, né? Pelo menos foi sempre que eu tentei buscar, né? Porque eu sou a pessoa também que não quero ficar confortável, né, pra mim. Acho que muita gente para no caminho que eu tô, por exemplo. Conheço muitas pessoas que pararam, né, nessa mesma época que eu tô, por exemplo. Mas elas não são as minhas referências, né.
Olá, queridos ouvintes, estamos aqui no dia 31 de maio e eu vou conversar com o Kami Sama, que é modificador corporal. E aí, Kami, como é que você tá?
Olá, o melhor possível, né, devido à situação brasileira, mas tô bem, feliz de estar aqui hoje.
Responder tudo bem é um pouco exagerado, às vezes.
Mas tá tudo bem.
Obrigado por ter aceitado esse convite, tô super feliz, super curioso para essa conversa. E eu quero começar já então te perguntando como que você se tornou profissional autônomo.
Eu acho que muitas consequências das minhas próprias ideias. Eu, como adolescente, enfim, precisei trabalhar desde cedo. Eu comecei a entender, né, o ramo do trabalho, assim. Comecei a entender como funcionava essa coisa de ter que trabalhar e remunerações e locais, enfim. E eu comecei a entender que muitos locais eu não me encaixava e que de várias formas não eram saudável para mim. E que eu sempre gostei muito dessa coisa do modificar o corpo, né? Então isso também foi me afastando de tudo que é mais CLT, como chamam aqui em São Paulo, né? Esse trabalho mais com horários e afim, né? Tudo muito diferente do freelance. Então, eu comecei a buscar cada vez mais isso. Acho que a ideia de poder fazer meu próprio horário e de poder ter a minha liberdade, trabalhar com o que eu realmente quero, foi me levando para esse lado do mais autônomo, assim, né? Acho que a primeiro momento que mais me brilhou foi essa coisa da liberdade de poder ser quem eu sou, assim. E daí eu comecei a pesquisar e ver quais eram as formas que eu podia fazer isso acontecer. O piercing, ele meio que sempre esteve comigo, então eu sinto que algo foi muito fluido, mas ao mesmo tempo demorou um pouco pra eu conseguir, não, ok, é realmente isso que eu quero fazer. E, então foi meio que uma consequência, assim, mas uma consequência também pensada, vendo das formas de onde eu me encaixava, me sentia mais confortável ou não, resumidamente, por aí.
Massa, e você chegou a ter aspiração por outras áreas, assim, chegou a trabalhar em outras áreas que você se sentiu à vontade e tal?
Sim, eu cheguei a trabalhar em lojas, que eu fazia atendimento ao público, e eu sempre gostei dessa ideia de atender o público. E eu comecei a fazer ciências sociais, eu fiz 1 ano e meio, então eu queria muito entrar para essa área, eu acho que até hoje é um tipo de leitura que eu busco, coisas que me interessam muito, eu trago isso pro piercing também, mas em algum momento eu vi que não era dentro do meio acadêmico que eu queria estar e fazendo aquelas coisas tão regradas, assim, né? Então, sim, eu cheguei a sentir um pouco de amor pelas outras coisas, mas quando eu comecei a perfurar mesmo, eu vi que não tinha outra saída, assim, né? Era aquilo mesmo. Eu sinto até que eu dei uma boa enrolada pra começar a fazer mesmo.
E como que é esse trajeto de profissionalização nessa área, assim? Porque, geralmente, eu falo com gente que a formação é acadêmica ou que a formação é através de trabalhar num escritório e aprender com outras pessoas. E como que é o trajeto para falar, não, agora sou perfurador, sou modificador corporal, tipo...
Caótico. Caótico é um bom resumo. Eu acho que, assim, de 5 em 5 anos as coisas se atualizam muito, né? Eu falar como é o processo profissionalizante hoje do piercing é muito diferente do que eu falar do que era quando eu comecei e quando colegas meus que têm 5 anos a mais começaram, né? Eu sinto que o piercing, ele é bem sequencial nesse sentido. De 5 em 5 anos, há alguma mudança meio brusca que facilita muito essa profissionalização, sabe? Quando eu comecei, tinham muito só essas questões de workshops, então eu entendi que era pelo estudo que eu tinha que me profissionalizar. Infelizmente, o que eu faço hoje não é visto como profissão, né? Em território nacional, eu não sou profissional, entende? Não existe uma legislação sobre o meu trabalho, não existe... Então,
Nossa, que bosta, não sabia.
Exato. Então, não tem nenhum respaldo quanto a isso, né? Então, quando eu falo que é caótico, é por isso, porque... Ah, eu quero virar piercer. Se eu não tiver em boas mãos, ou se eu não consigo conversar com as pessoas certas, eu posso facilmente cair num caminho que eu nem vou me tornar um profissional, né? Enfim. Mas eu entendi que era pelo estudo, né? E que eu precisava estudar muito. Então, eu comecei a ver o piercing de outra maneira. Eu comecei a ver não só a questão da perfuração, mas como que eu vou identificar essa joia, como que eu faço limpeza de pele, o que é biossegurança, o que não é. Então, eu comecei a adentrar nesses espaços e comecei a procurar cursos mais específicos. Por exemplo, curso de biossegurança fora do rolê do piercing. Fazer SENAC e afins, procurar. Tem muito piercer que procura faculdade. Tem muitos colegas, por exemplo, são biomédicos, são enfermeiros e afins. Então, acho que a profissionalização do piercing, ela vai mais por fora mesmo, e a gente consegue agregar isso dentro do piercing. Eu que venho de uma geração, né, nova do piercing, assim, eu já tive muito mais facilidade para também achar esses cursos, conseguir conversar mais com pessoas certas, então teve uma certa facilidade. Mas basicamente pelo estudo, muito estudo, não vejo de outra forma.
Então, eu fiz essa pergunta pensando porque é meio disperso, né? Geralmente, uma formação tradicional, entre aspas, é uma faculdade e aí você já tem em tese, bem em tese, o necessário, o mínimo necessário ali para começar a carreira. E como modificador corporal, não, né? São muitos cursos, você tem que achar quais são os bons, você tem que...
Exato.
Tipo, fazer o seu rolê, assim, né?
Tipo, é autônomo total, tipo assim, autodidata o máximo possível, assim. Claro que você sempre vai procurar pessoas que já trabalham há mais tempo, vai procurar os cursos certos e tudo mais, mas você vai aprender muito na prática mesmo, assim, né? E juntando essas coisas. Claro que quem tem esse intuito de se profissionalizar, né? Quem tem esse intuito de crescer nesse sentido, né? Por isso que a gente tem esse contraste tão grande também dentro do piercing, de pessoas que buscam fazer o melhor e pessoas que só estão ali furando, né? Literalmente. Muito Sim. Por não ter essa faculdade, muito pela galera ficar perdida também, né? E não acabaram botando tanta fé.
Sim, e aí você falou até dessa questão de a cada 5 anos ter uma grande mudança, assim. Há quanto tempo que você está nesse mercado?
Eu vou completar 7 anos agora em agosto. Então, eu considero uma, assim, pouco tempo. Um tempo de pouco para médio, é.
Bom, imagino que tem a gente que tem, sei lá, a nossa idade em tempo de...
Exato, eu acabo me comparando com essas pessoas, então sempre parece que eu sou o menor do rolê, o mais jovem.
Sim, faz sentido. E aí, como que foi pra você começar a ter clientes, assim, conseguir clientes e até ter essa visão sobre você mesmo, assim, né, de falar, não, eu vendo isso, eu estou profissional o suficiente pra vender isso, né?
Eu acho que demorou bastante, assim, bastante mesmo. Eu comecei muito empolgado, né, muito. Acho que os 2 primeiros anos estava muito empolgado. E eu viajava bastante, então isso também me ajudava nessa gama de clientes, assim. Mas chegou um momento que eu fui para a cidade que eu nasci e eu dei uma boa despilhada, assim. Mas uma boa mesmo. E daí eu senti que eu não tinha tantos clientes, eu não conseguia fazer isso ir para frente, assim. Aí depois eu entendi que era eu acreditar no meu potencial e no meu produto, né? E daí quando eu comecei a fazer isso mesmo e a entender que realmente eu sou autônomo, então eu tenho que literalmente me vender, pois ninguém fará isso por mim, né? Não estou atrás de uma empresa, eu sou a empresa. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Eu sempre gostei muito dessa comunicação de rede social e eu acho que isso me facilitou bastante por vários lados, assim. Eu gosto de me comunicar com o público e tudo mais. E eu sou... A gente até brinca, assim, que eu tenho uma visão muito cor-de-rosa do mundo, assim. Eu gosto, tipo... Pra mim é tudo amor, os meus clientes são, tipo, meus amigos, sabe? Então, e eu acho que nessas interações eu fui... meio que conseguindo conquistar a galera naturalmente, assim, sabe? Então eu vejo que também o fluxo dos meus clientes, ele é bem gradativo, assim. Não senti que eles vieram todos de uma vez, porque eu me mudei pra cá, ou alguma coisa assim, não. Eles estão crescendo conforme, assim.
E onde que é a cidade que você nasceu? Eu ia até te perguntar se você é de São Paulo.
Não, eu nasci em Porto Alegre.
Ah, tá. E aí, a mudança pra São Paulo foi por razões profissionais também?
Basicamente, porque eu sentia que, como eu tava muito espelhada no Sul, né, e lá, querendo ou não, mesmo sendo uma cidade grande e tal, a galera tem um pensamento um pouco mais arcaico, a modificação corporal lá não tem o seu nicho, assim, é bem separado. Aqui em São Paulo tem muito mais bolhas, né? E São Paulo aconteceu pra mim, tipo, eu vim ficar uma semana, depois eu vim ficar 2 semanas, e quando veio eu tava 6 meses trampando um monte, daí eu falei, acho que tá na hora de eu pagar um aluguel, né? De repente, seria interessante. Aí eu resolvi residir aqui e eu acho que profissionalmente fez toda a diferença, com certeza. São Paulo é bem mais acolhedor nesse sentido, assim, ou pelo menos consegui produzir para isso, né?
Entendi. E aí você até falou que começou com amigos e tal. Você sente que vem mais da indicação ou do Instagram? A clientela vai... Ou você nem sabe, assim, é meio orgânico?
Um pouco dividido. Hoje em dia tem pessoas que me indicam que eu nem sei, né? Tipo assim, nunca nem ouvi falar da pessoa, nunca nem atendi ela, né? E isso é muito massa. Então essas pessoas vêm pelo Instagram. Mas eu sinto muito que eu atendo o amigo do amigo, o namorado, a namorada, a namorada, sabe? Eu atendo, tipo, acho que muito mais pela indicação hoje em dia, assim. Exatamente por esse respaldo do feedback, assim, né? Do atendimento e da galera sair um pouco melhor, né? E mais satisfeita, enfim, do que elas achariam que seria um procedimento de piercing. E isso acaba dando a diferença no retorno, assim.
É engraçado pensar nessa área porque é muito imediata a satisfação ou não, né?
É.
Tipo assim,
que é 880, né?
Você já pode estar feliz ou não.
Exato. Ou você sai querendo me socar, ou você sai tipo, tá, é ok, foi legal. Eu acho que é por
imediato,
isso que eu.
Assim,
é por isso que eu me preocupo realmente muito com o atendimento.
Não, faz sentido. E acho que também, assim, eu descobri seu trabalho pelo Instagram, né? Sem indicação. E faz muita diferença a questão da imagem, né? Eu trabalho com imagem também, então eu sou chato com essas coisas. E, pô, uma foto bem tirada faz uma diferença do caralho, assim, pra falar, não, é aqui que eu quero, sabe?
É, exato. É, eu tento levar isso pra todos os pontos, assim, né? Dar o melhor de mim em todos os pontos, né? Eu gosto de fotografia, então eu vou tentar trazer a fotografia pra isso. Eu gosto desse atendimento mais... Eu não diria nem humanizado, mas agora não me vem outra palavra na mente. Mas esse atendimento mais acolhedor mesmo, né? Pensar além da bolha e tudo. Para que de todas as formas realmente seja bem confortável, né? E bonito também, né? Porque não apresentar o meu trabalho de forma estética, assim, né? Eu gosto bastante. Então quem olhar meu Instagram, acho que vai dar para dar uma bela notada.
Sim. É, não é todo feed que é trabalhado assim, dá para perceber.
Obrigada.
E como que é a sua rotina de trabalho, assim? Eu imagino que seja uma resposta meio em partes, porque a pandemia com certeza mudou.
Totalmente.
Mas como que costuma ser, assim, a sua organização pra, sei lá, manter uma agenda, ter sempre peça, enfim, tudo?
É, eu acho que o brilho em ser autônomo é meio que esse não ter rotina, assim, né? Pelo menos foi sempre que eu tentei buscar, né? Eu busco ser a pessoa que vai criar essa rotina, buscando sempre, sei lá, da minha forma mais confortável e fazer com que o trabalho seja algo agradável de fato, né? Então, pra mim, funciona de uma forma bem fluida mesmo. Eu tento cada vez mais organizar para que seja mais objetivo também, né? Então, por exemplo, hoje em dia, sei lá, eu tenho o dia que eu vou comprar material, o dia que eu vou responder o cliente, o dia tal. Mas eu faço bem no meu momento, assim. O que é ruim um pouco, porque eu gosto muito de trabalhar e eu acabo mergulhando nesse mundo e quando eu vejo eu tô há 12, 16 horas trabalhando, isso não é muito saudável, mas, então, tipo, a minha rotina é bem bagunçada mesmo, mas eu tô tentando de todas formas separar um pouco, porque eu acho que esse é o único lado ruim do autônomo, né, é muito difícil a gente separar o que é momento pessoal, momento de trabalho, assim, né? Pelo menos pra mim. Mas eu tento, assim, através de agendas, muitas listas e tentar me organizar da melhor forma, assim. Mas não muita rotina, confesso.
É, eu acho que também é questão de quais espaços digitais reservar para a vida pessoal. Hoje em dia também é uma questão, né? Eu vou
também
atender
é
por e-mail, por WhatsApp, por Instagram, todos, ou tipo, onde eu vou estar livre de pensar no trampo, né?
Exato. É, e essa relação com o celular para mim é muito diferente, né? Por exemplo, eu não. É, o celular para mim, eu já vejo ele como uma ferramenta de trabalho, né? Assim, eu lembro de postar alguma coisa pessoal muito de vez em quando, ou às vezes nem tenho vontade. Tanto que os meus amigos, o que mais me xingam é que eu não respondo no WhatsApp, exatamente por trabalhar com pessoas na internet. Não quero, não tô afim, sabe? Então, fica essa confusão.
E em relação à grana, como é que é a organização, assim? Porque também, como você falou, né, é totalmente livre, e aí... Eu não sei se você passou por alguma fase, eu senti isso, mas também tem a coisa de... Você falou de trabalhar muitas horas seguidas, isso também significa ganhar mais, né? Inevitavelmente.
É.
Então tem esse equilíbrio também do quão menos eu posso trabalhar num dia, num mês, enfim.
Sim, exato. É, eu tô tentando buscar essa organização bem nesse sentido mesmo, assim. Saber fazer, porém conseguir descansar também, né? Pois necessário. Sobre finanças, eu confesso que estou aprendendo agora, assim. Acho que a pandemia também, obrigatoriamente, ela me fez pensar mais e repensar muito mais sobre como eu lido com meu dinheiro. E, né, enfim, acho que só a ideia de passar por algum perrengue por falta de grana, principalmente eu que sou de outro estado, não tenho família de apoio financeira, né? Então, acho que a pandemia me deu um bom choque, assim, pra eu começar, de fato, perceber o quanto que eu gasto, quanto que não, quanto que sai, quanto que entra. E é isso, então eu tô tentando me organizar, anotando tudo, assim. Mas sempre foi de forma muito fluida também, assim. Nunca... Como que eu faço? Deixa eu pensar agora, né? Intenso. É, sabe aquilo que eu falei de misturar o pessoal no profissional? Eu sempre ponho o profissional em primeiro lugar. Então, por exemplo, se já faltou no pessoal, é porque tava botando no profissional, entendeu? Então, hoje em dia, eu tento anotar mais as coisas e tal, pra exatamente não ter que acontecer isso, sabe? Meio que ter um financeiro pra cada um, né? Importantíssimo, assim. Mas ainda falta muito. Acho que é o que mais falta no meu trabalho é isso, da educação financeira, assim. Porque eu vejo que eu acabo priorizando algumas coisas, outras não.
É, eu sinto que também, assim, me corrija se eu estiver falando besteira, mas parece ser um trabalho que exige muito reinvestimento, assim, né? Você tem que comprar muito material, você tem
Exato.
Que ter uma disponibilidade de peças diferentes para as pessoas ficarem satisfeitas.
Então... É, meio que aquilo, eu trampo muito e ganho bem, mas ao mesmo tempo o gasto também, ele é proporcional, né? Então, é isso, assim, é saber realmente se ajeitar para que não. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Antes, por exemplo, eu comprava muita coisa que eu nem vendia. Eu acho que quanto mais eu conheço meu produto, mais eu consigo me organizar nesse sentido também. Quanto mais eu conheço meu público, mais eu consigo me organizar nesse sentido também. Porque hoje em dia é muito difícil acabar comprando joias que eu não vá utilizar depois, por exemplo. Né? Hoje em dia eu já sei o que meu público gosta mais. Ou primeiro eu encomendo, depois eu compro. Vou remanejando nesse sentido, assim.
Entendi. E uma pergunta meio nada a ver, assim, mas que vem na minha cabeça agora. Você sente que tem... Você falou, por exemplo, em São Paulo tem muito mais bolhas, né? Você sente que tem algumas bolhas que você sempre atende, até por isso você identifica o tipo de peça que a galera gosta?
Com certeza.
Ou é meio...
Com certeza. Eu acho que tem bolhas, assim, e eu sinto que eu tenho essas... Eu devo ter umas 4 ou 5 bolhas dentro da gama de clientes, assim, tá? Desde a pessoa que vai gostar mais da coisa mais delicadinha, com brilho e tal, da pessoa que vai querer uma joia maior, mais estilizada ou qualquer coisa do tipo, com certeza.
E também, nada a ver com a minha cabeça, mas você sente que tem muita diferença de mercado pro piercing, do piercing, que eu acho que é... Talvez o grande volume para outros tipos de modificação corporal?
Eu acho que o mercado é bem diferente, sim, com certeza. E eu acho que é lido de uma forma diferente também. Não que eu concorde muito, mas eu acho que tem essa divisão, sim. Porque dentro do piercing tem muito esse conceito do luxo, né? E essa busca pelo luxo. Então, e também tem a galera que é totalmente reaça a isso, né? Então, então é meio que contrastante. Eu tô no meio do caminho, porque eu quero trabalhar com bons materiais e fazer um trabalho massa, porém não sou tanto dessa coisa desse lucro excessivo, até diria, desse lucro no sentido de vender o piercing de uma forma que vai muito além do que ele realmente é, ou parece uma coisa meio repaginada, mas para uma coisa mais fake, sabe? Não sei se você entende o que eu quero dizer.
Eu acho que eu entendo. Até eu conversei com a Fiori aqui, né? Com a Mari Fiori. E em algum momento da entrevista ela falou... Cara, daria pra eu cobrar mais nos meus tatus. Talvez eu devesse cobrar mais. Mas eu vou atender um público muito escroto. Assim, não quero.
É isso. É isso. É isso. É isso. Eu já trabalhei em estúdios que eu ganhei super bem e tudo mais. Mas é isso. Eu quero ter essa troca com meu cliente. Eu quero atender alguém que eu saiba que vai me acolher e que eu vou acolher ele, sabe? Pra mim é muito difícil e eu acho que é exatamente por isso que eu virei frila e autônomo, enfim. É nessa busca de atender pessoas mais parecidas comigo, nessa busca de me encontrar mais, né? Eu acredito que não seja só sobre o dinheiro, sabe? Mas tem... Sim, no piercing é bem contrastante, com certeza.
E como é que foi essa relação com o Nuvem, assim... Você ficou um tempo em outros estúdios, acredito, né? Como que foi essa construção até chegar onde você tá agora?
Ah, sim. Bom, eu morava em Florianópolis, né? Eu fazia faculdade lá e tal. Aí, no meio da faculdade, eu resolvi aplicar piercing nos meus colegas, por que não? E daí eu comecei a experimentar e tudo e vi que eu realmente amei. Aí foi quando eu fui para um estúdio que, nossa, ganhava muito mal, enfim, né? Todo começo, todo aquele perrengue. Mas eu via que era aquilo que eu queria, só que eu já comecei estudando muito, que nem eu falei no começo. Então eu já comecei sabendo bastante coisa do que era legal e o que não era legal praticar, o que, era realmente limpo, o que não era. Então eu já comecei a perceber os lugares que eu não queria estar, né? Tipo, qual era o tipo de atendimento que eu queria ter e que tipo de processo que eu ia ter com o meu trabalho também, né? E então, na busca de tentar sair desse estúdio e tudo mais, eu acabei voltando para minha cidade natal. E daí foi lá que eu me despilhei super, assim, porque foi difícil, não consegui pegar cliente, acho que eu não sabia lidar com a minha profissão realmente, enfim. E daí eu comecei a viajar bastante, né? E nessas de ficar um pouco para lá, um pouco para cá, eu vim para São Paulo e daí foi isso. Eu fiquei uma semana, duas, três, quando eu tava morando aqui. Mas mesmo em São Paulo, eu fui para vários estúdios. Eu acho que eu trabalhei uns quatro ou cinco dos estúdios em São Paulo, até chegar no Nuvem. Porque é isso, um estúdio eu não me encaixei, porque, enfim, ideias políticas totalmente contrárias, e insuportável, né, trabalhar num ambiente assim. E outro porque, nossa, a organização não existia, ou porque a galera não respeitava tal coisa, enfim, sempre algumas coisas que eu via vendo que não rolava. E nisso eu fui trampar num estúdio que era massa, só que eu conheci o Fábio Gava, né, que é o dono do Nuvem, e daí a gente virou muito amigo e a gente começou a idealizar um espaço que a gente queria trampar. E nisso de idealizar esse espaço, o Nuvem nasceu. Então agora eu tenho a minha sala lá e foi mais ou menos assim que eu fui parar no Nuvem, numa busca de trabalhar num espaço que eu realmente, tanto de me sentir acolhido, quanto de ser confortável, né, enfim.
Bom, então você participou da fundação do Nuvem, assim, você estava junto ali no momento que ele nasceu mesmo.
Sim, sim, inclusive ajudei a escolha do Nuvem. A gente refletiu bastante sobre isso. É, e foi basicamente isso. O Nuvem nasceu da ideia de ter um espaço massa para trabalhar e bem organizado, enfim. E daí é isso, assim. Foi o Gava, né? E o Fábio Gava, daí com a família dele, assim, que apoiou a ideia. E a gente começou a pensar no Nuvem até que se tornou um local de fato. E tá aí, já tem mais de um ano. Muito, muito felizes, inclusive, por, né, conseguir sobreviver à pandemia e tudo mais, porque a gente viu muito colega fechar estúdio, né? Então, bem importante. E hoje em dia é um local que eu gosto muito, assim, ainda mais nessa questão de ser um estúdio que eu consigo fazer o meu horário, eu tô lá quando eu quero, tanto entro, saio na hora que eu quiser, não tenho que responder a nenhum superior, né? Eu realmente faço todo o meu trabalho, do início ao fim, o que é péssimo e ótimo na mesma medida.
Não, o espaço é muito legal lá, assim, né?
Ai, mas você curtiu.
Para quem estiver ouvindo, assim, dá uma olhada, porque não é um negócio, sei lá, quando alguém me fala um estúdio de piercing ou de tatu, não é isso que vem na cabeça, é um negócio bem mais chato, tá ligado?
Sim, essa bem... ideia do nuvem, exato, a gente sair desse conceito do tradicional, né?
Sim, não, conseguiram muito bem, um lugar muito gostoso de ficar, assim, sabe? Tipo, um monte de obra de arte, um monte de coisa foda, incrível. E aí eu queria te perguntar se você tem algum plano específico, assim, de curto ou de longo prazo para carreira, se tem, de repente, algum procedimento que você está aprendendo a fazer, que você quer ainda agregar no seu portfólio, digamos assim.
Eu acho que em questão de procedimento, eu acho que eu sempre tenho que agregar e atualizar e melhorar, isso é um fato. Eu sigo como se fosse uma linha... E é uma linha muito fluida e automática, assim. Então, com certeza, se não tem hoje uma coisa que eu pense, ó, quero isso pro meu portfólio, provavelmente amanhã eu vou ter, ou uma nova ideia, enfim. Então, com certeza. Eu acho que de plano, assim, eu tenho muitos, muitos, muitos mesmo. Acho que o primeiro era ter esse espaço como eu tenho no Nuvem. E os próximos eu sempre tô tentando estar a um passo à frente do que eu tô. Por exemplo, hoje em dia tá muito massa, eu tenho espaço e tudo mais, mas eu sei que a minha sala ela pode estar melhor em questão estrutural mesmo. Então, isso é algo que eu planejo que seria a curto prazo, né? A médio prazo, eu já sei os cursos que eu quero fazer. A longo prazo, eu já sei que eu não cheguei no meu maior potencial profissionalmente, né? Então, essa ideia de estar sempre tentando melhorar algum ponto. Então, ter metas meio que também me ajuda a não me sentir estagnado e a não ficar, né, de forma estagnada, assim. Então, com certeza. Na verdade, tenho muitos planos e muitas metas, assim. Porque eu gosto muito do meu trabalho hoje e tenho muito carinho por esse caminho que eu fiz. Mas eu sei que eu posso ser muito mais, né? Porque eu vejo que, tipo, tem muita gente que olha o meu trabalho e fala, nossa, perfeito e tal, assim, mas... A gente que tá ali, né, no dia a dia, a gente sabe que tem muita coisa que dá pra melhorar e deixar perfeito, enfim, então, com certeza, muitas metas.
Não, é foda isso, né, você olhando pro seu próprio trabalho, tem um olhar crítico muito mais agudo do que qualquer outra pessoa,
com certeza,
né? Uma exigência
com certeza.
Muito mais foda.
Com certeza. E eu acho que esse é o que também faz eu me manter numa linha crescente, né? Exatamente por ser autônomo, né? A gente precisa desse brilho, né? A gente precisa, às vezes, até dessa autocrítica realmente, porque é isso, não vou ter ninguém ali do meu lado me falando. É eu por eu mesmo, né? Então, eu preciso ter essa autocrítica pra realmente melhorar, né? Porque eu sou a pessoa também que não quero ficar confortável, né? Pra mim, acho que muita gente para no caminho que eu tô, por exemplo. Conheço muitas pessoas que pararam, né? Nessa mesma época que eu tô, por exemplo. Mas elas não são as minhas referências, né? As minhas referências é, como a gente falou, tipo, a galera que já tem 20, 30 anos e continua fazendo trampo foda com uma sala atualizada e joias atualizadas, enfim. Acho que essa atualização pra mim é a minha maior meta, assim, sempre estar bem atualizado.
E você chegou a ter uma ou um mentor, assim? Porque eu acho que com tatu isso é uma coisa relativamente comum, né? De começar
mais.
Como aprendiz com algumas pessoas.
Bem mais.
Rolou isso contigo também?
Esse seria o ideal, né? Hoje, quando as pessoas me buscam pra que eu ensine elas a perfurar e tal, esse é o ideal que eu vejo como ensinamento, assim. Mas eu tive alguns mentores. Não tive um especificamente, eu nunca fiquei muito tempo com a mesma pessoa. Mas eu tive algumas pessoas que me ajudaram muito e que se eu mandar mensagem hoje me ajudam, sabe? Tipo, são pessoas que eu sei que eu posso buscar, assim. Então, tive duas, três pessoas, assim, que foram mais importantes nisso. Mas corrente, assim, de bastante tempo, não. Infelizmente, não. Mas gostaria, eu acho que teria feito muita diferença, inclusive, sabe?
Eu acho que esse aprendizado... Um a um, assim, é um negócio realmente difícil de equiparar com qualquer outro método, né? Não que aula, ou sei lá, formação acadêmica não seja bom, mas ter uma pessoa e acompanhar o trabalho dela é foda, né?
Exato, porque mata muito mais as dúvidas, né? Eu sinto que esse ter que aprender com todos e pegar todas as informações e criar a sua é muito satisfatório quando você chega na linha, né? Na chegada ali. Agora, o caminho dela é... É um pouco mais árduo, né? Mas é isso, é a história, né?
É o jeito de ir construindo, né?
Mas essa questão da mentoria é bem interessante, assim. Que é isso que eu digo também, essa questão da atualização do piercing, né? Hoje em dia a gente tem muito mais essa ideia. Quando eu comecei, era isso aí mesmo. E se desse sorte de ficar num workshop 2 dias com a pessoa, já era, uou, bastante coisa.
E por curiosidade, por que que você... Quer dizer, eu não sei, né? Se você já chegou a tatuar, a se propor a ser tatuador também. E se sim, por quê? Se não, por quê? Como é que foi? Se teve essa relação?
Então, eu acho que é uma amizade grande e forte, né? A tatuagem e o piercing, com certeza. Tá aí a minha amizade com a Fiona, inclusive, que não dá pra negar. Mas essa questão é... Eu não tive esse brilho, sabe? Que nem eu falei, tipo, eu faço tudo muito por amor, né? E a tatu, eu não consigo enxergar ela dessa forma de... Eu gosto muito de tê-la no meu corpo, de todo esse processo, mas eu não me via fazendo as pessoas. Eu cheguei a brincar algumas vezes com a máquina e a me tatuar e tatuar amigos, enfim, pelo fácil acesso que eu tinha no estúdio. E em algum momento eu cheguei a pensar, quando me deu vontade de desistir do piercing, mas foi uma tatuagem que eu fiz que foi suficiente pra pensar que eu não queria mais fazer tatuagem na minha vida. Tipo, não dá, sabe? Simplesmente não dá, assim. Não dá. Então, sim, já tentei, mas não me deu brilho nos olhos, então eu descartei na sequência, assim. Foi um momento bem rápido, assim.
E você teve um momento de... Você falou que teve um momento que você pensou em desistir, foi o momento que você voltou para sua cidade natal e
isso,
tal,
é,
estava mais complicado.
Exato, exato. E daí eu realmente pensei em desistir, assim, porque eu não... Ah, não via muito para onde ir e tudo mais. Foi um pequeno período, mas chegou a acontecer, né?
É sempre intenso quando passa por isso, né?
É.
Por menos que tenha durado, é sempre muito... Dá um perdido.
Definitivamente.
E teve alguma história marcante, assim, alguma coisa específica que rolou que você gostaria de contar? Ou que foi algum momento da carreira que você sentiu que foi muito relevante?
Ah, eu acho que conhecer as pessoas que eu admiro é sempre muito emocionante, assim, né? Tipo, as pessoas que eu acompanho a história há muito tempo e que... E eu acho que também é uma forma de me manter vivo dentro do rolê, né? É lembrar que também essas pessoas tiveram essa trajetória e que também passaram muito perrengue e que várias coisas aconteceram e que elas estão ali hoje sendo a minha referência, né? Então, quando eu conheço essas pessoas, é sempre muito marcante, assim. Acho que todas que eu admiro muito, eu ainda lembro exatamente do momento, as coisas que eu falei, a foto que eu tirei ou não tirei, só de estar ali perto ou não, até essa questão de assistir as aulas, né, dessas pessoas, enfim. Então, acho que profissionalmente isso é sempre muito marcante. Quando elas reconhecem meu nome, pra mim também é o auge, né? Eu acho que isso em qualquer profissão, né? Quando vem, tipo, ai, você é Cama, eu falo, gente, sim, sou eu. Sabe? Então, tipo, nossa, inacreditável. Com certeza, eu acho que de forma egocêntrica isso é muito marcante, né? E com o cliente, é o brilho nos olhos que eu falo. E daí já são N histórias. Já tive histórias com muito choro envolvido, e não foi choro de dor, foi a dor que levou um choro de emoção. Então, desde pessoas que chegaram com traumas e saíram felizes, pessoas que chegaram muito mal e saíram muito bem, quando elas olham no espelho e veem que elas têm essa possibilidade de comando pelo próprio corpo e de escolha e de modificar ele, mesmo que seja uma perfuração, às vezes uma perfuração para alguém é muito extremo. Então, fazer parte desse processo, para mim, é tudo, assim, é tudo. Então, isso, de várias formas, é muito marcante sempre. Eu lembro de muitas histórias com muitos clientes que foram, ao mesmo tempo, muito similares, mas muito, muito, muito importantes. Eu, tipo, teve uma que eu atendi, por exemplo, eu estava fazendo um guest no interior de Santa Catarina, e eu atendi uma senhora, e ela me falou, até me emociono pensando, e ela me falou que aquele era um presente que ela estava dando para ela em 15 anos, e a gente começou a conversar sobre isso, e o quanto ela se dedicava só ao filho dela, e que ela não comprava uma roupa para ela, não comprava nada, e que ela decidiu se modificar, e que aquilo era importante para ela. A gente, no caso, fez um procedimento na orelha dela, e era algo que era esteticamente, supostamente feio, né? Então, ela dizia que ela sempre zoavam muito ela por conta disso, enfim. E quando a gente terminou o procedimento e ela olhou no espelho, ela se emocionou de uma forma que não teve como eu não sentir junto com ela, sabe? E daí a gente, claro, que a gente abraçou, chorou junto e tudo mais. Então, para mim, esse processo, independente se vai ser com uma pessoa, duas, felizmente aconteceu com várias já, essa troca, para mim, é o que mais me marca, sabe? E também é o que me faz continuar. Porque quando eu penso na minha própria profissão e na minha própria bolha, eu passo por tantas coisas dentro dessa modificação corporal que supostamente era para ser super libertária e tudo mais, e que acaba não sendo. Mas, enfim, assunto para um outro momento. E que essas pessoas que eu atendo fazem com que eu tenha força de querer continuar mesmo, e que não, tá tudo bem, sabe? Tipo, eu por elas, elas por mim, é essa troca que eu tenho. Então, acho que tem muitas formas marcantes, assim, mas com certeza essa troca é a mais... a que deixa meu coração mais quentinho, sabe?
Nossa, que foda essa história, cara. Porque eu acho que existe também um clichê na nossa cabeça de quem faz modificações corporais.
Com
né?
certeza,
tipo,
com
assim,
certeza.
Vem uma imagem de uma pessoa jovem, né? Você já quebrou isso na primeira, tipo, foi com uma senhora. Então é muito foda, assim, tipo, entrar em contato com isso.
E eu acho isso muito gratificante, porque pra mim é sobre isso, é atender diversas pessoas, né? O piercing, pra mim, ele já saiu daquele conceito de ai, revolta e agressão. E tudo bem, é uma quebra estrutura, com certeza, é uma super quebra estrutura. Mas ele vem de diversas formas, né? E ele não é... Eu vejo o piercing não só como algo estético, né? Mas com algo que ele é realmente funcional, no sentido de que ele vai te mudar psicologicamente, sabe? Ou vai ser no processo da dor, ou vai ser você se olhando, olhando para uma parte do corpo que você não gostava. Alguma experiência você vai ter daquilo. Então, no meu processo, essa é a intenção, sabe? Ter essa experiência.
Massa, esse cuidado que você falou também é refletido disso, né? Assim, claramente, se você encarasse de outro jeito, talvez seu envolvimento não fosse tão intenso.
É, eu sinto que é como se fosse um ciclo, sabe? É, eu, o meu, daí do meu cliente, o cuidado que eu tenho com a saúde dele, o cuidado que eu vou ter também com a saúde mental dele, né? E daí volta pra mim e a gente fica nesse ciclo de trocas, assim.
Demais. É, o envolvimento... As pessoas vão sempre lembrar, né? Daquele momento que compartilharam ali contigo. Muitas vezes, toda vez que eu olhar no espelho.
Definitivamente.
É, e eu também queria te pedir uma indicação de algum conteúdo, assim, alguma coisa que você curta, que você acha que é legal recomendar, pode ser ou não relacionado com o trabalho.
Ah, tá, eu vou indicar coisas então que não são nada relacionadas ao trabalho, ao meu trabalho, mas que falam muito de mim, eu acho. Na verdade, eu separei a ideia de um livro, eu tô lendo um livro atualmente, que chama O Amor Não É Óbvio. Ele é um livro que eu gostaria muito de ter lido ele na minha adolescência, quando eu tava descobrindo a minha sexualidade. Então eu super quero indicar esse livro para todo mundo, mesmo pessoas mais velhas leiam, porque eu tô achando ótimo. Enfim, é super uma historinha de romance, mas deixa a gente mais feliz, sabe? Adoro. Eu vou indicar uma banda que eu gosto muito, que chama Anti-Flag. É uma banda que eu gosto muito há muito tempo. Eu adoro. Voltei a escutar muito agora. E um filme e um anime também. O filme que eu assisti foi Com Amor, Simon. Também fala sobre essa descoberta da sexualidade. A trilha sonora do filme, a fotografia do filme, enfim, excelente. E claro, não podia faltar eu como Kami-sama, meu anime favorito. Que eu não vou dizer que é Dragon Ball. Eu vou indicar Evangelion. É, Dragon Ball é muito bom e todo mundo já conhece. Então vamos para um pouquinho mais pesado. E essas são minhas indicações. São coisas que eu adoro e eu acho que faz todo sentido. Assim.
Cara, demais. Algumas eu conheço, aí, a banda, o filme. Evangelion eu não vi. E vou procurar o livro também. E até, já que você comentou Dragon Ball, eu tinha esquecido de tocar nesse ponto, mas não sei o quão chato, quantas vezes já deve ter contado essa história.
Que supostamente é importante.
É, então...
Eu adoro.
Ah, então, por favor, conte pela enésima vez a história do porquê, Kami-sama.
Eu adoro no nível que eu peguei um Uber esses dias e eu supostamente estava na Liberdade e o cara falou, ah, é Kami? Eu falei, sim, é Kami de Kami-sama. E daí ele, não, é de Dragon Ball. Eu falei, sim. E daí a gente continuou muito, muito empolgado conversando sobre. Então, sim, eu adoro contar essa história. Bom, vamos lá. Meu nome é Kami, né? Na verdade, meu nome é Kami Baumgarten. Mas lá pelos 14, 15, 16 ali, a galera começou a me chamar muito de Kami. Kami eu realmente uso há muitos anos já, faz parte de mim, enfim, eu tô retificando agora, mas sempre fui Kami, na verdade. E me chamavam muito de Kame por conta do Kame-sama, né? E daí também tem o Kami-sama, que é o deus do Dragon Ball. Então tem esses dois personagens, e a galera me chamava muito de Kame. E eu, por eu já ter um nome parecido, enfim, quando eu comecei no piercing, eu sempre muito, né, amante da questão de animes e mangás e afins, eu comecei a procurar nomes, porque eu vi que Kami, já tem um monte de Kami por aí, né, e tudo mais, eu falei assim, por que não usar o Kame, né? Mas eu, por que não usar o Kami-sama? Muito melhor. Como eu falo, eu uso o hífen, então humildemente eu sou mestre Kami, mas se juntar, vira Deus, né? Então fica aí a brincadeirinha que eu adoro.
Muito bom. É, eu, até se não for chato, qual que é a sua idade exatamente?
Eu tenho 28 agora, recém-feitos.
Ah, cara, é, eu tenho 29. A nossa geração assistiu Dragon Ball, né?
Com certeza. Assim,
todo mundo sabe quem é que eu me chamo, não é possível.
Exato.
É muito bom essa referência, é. Tipo assim, é um negócio tão universal que é isso, você tromba um Uber que quer falar sobre.
Uhum. Não, e eu adoro porque é muito uma bolha também, né? Porque a nova geração, por exemplo, já não entende, né? Tipo, não entende. Sim. A referência, mas eu vejo que eu tenho essa bolha de clientes também, essa bolha que entende o meu nome e vem super feliz falando e tal, isso é massa.
Pode crer, eu acho que a nova geração, até o jeito de consumir mudou tanto que as coisas não têm mais o mesmo significado, né? Não, não fazendo juízo de valor, não que seja pior, mas é diferente, né?
Sim, sim.
Do que, tipo,
é
ligar a TV todo dia no mesmo horário e acompanhar o negócio.
Ali. Imagina, ter que esperar pro próximo dia.
Fora quando eu repetia, ainda mais Dragon Ball, tipo assim,
era uma
três
luta
num episódio, tá ligado? A luta durava, mano, semanas.
É.
Muito bom. Ótima história. E aí, por último, Kami, eu queria te perguntar se você pudesse voltar no passado e dar uma dica pra você mesmo sobre ser autônomo, sobre ser modificador corporal, ou algumas dicas, quais seriam?
Eu acho que eu diria pra mim anotar muito mais as coisas. E quando eu digo anotar, é anotar tudo. É anotar financeira, é anotar ideia, é fazer um plano, é fazer uma lista, é anotar coisas. Porque hoje em dia eu tenho essa mania, mas eu sinto que me falhou muito e eu demorei muito para pegar isso. E isso me prejudicou de várias formas ao longo do caminho. Acho que eu diria para eu ter mais calma. Não na pira de tudo tem sua hora certa, mas calma. Vai dar tudo certo, sabe? Tipo, você já tá dando o seu melhor. Calma, daqui a pouco você vai chegar lá. E isso eu repito até hoje em dia, porque que nem eu falei, eu ainda acho que não estou no meu potencial, então calma, tá dando certo, mas calma também, não precisa se desesperar. E com certeza mais cuidado com o dinheiro, né? Anota mais, guarda mais, pô, sabe? Investe melhor em tal coisa, não gasta com isso. Eu acho que essa dica, se alguém tivesse me dado, com certeza eu teria aceitado melhor, assim. E estudar mais, né? Eu acho que estudar mais é sempre uma ótima dica, assim. Eu estudo sempre que possível, mas eu via que, por exemplo, antes eu tinha muito mais tempo livre para estudar e acabava não estudando. Então isso me atrasou em alguns vários momentos.
Nossa, isso é uma coisa que eu sinto, assim, também de tentar lembrar da adolescência e tal. Eu, tipo, cara, o que eu fazia a tarde inteira, assim, além de Dragon Ball? Tipo, o que mais? Eu, sabe, pra onde foi esse tempo, assim, é muito doido.
Exato, exato. Tipo, que nem uma parada que falavam sempre pra mim, ah, estuda inglês e tal. E daí eu ficava, ah, não, não quero, não quero, não quero. Aí, pô, caí num congresso internacional com 3 dias de aula em inglês. E aí, parça, se vira, entendeu? Porque, ah, tem o tradutor? Ok, tem o tradutor, mas muito mais fácil você entender já direto, né? Então, hoje em dia eu tô tendo que estudar, por exemplo, nesse sentido, né? Ah, sigamos. Calma que vai dar tudo certo.
Demais, Kami. Queria te agradecer de novo por ter aceitado o convite.
Muito massa.
Foi demais a conversa, valeu mesmo.
É nóis.
E aí, nos falamos, então, mais uma vez, obrigado. Tô empolgado aqui, querendo ver Dragon Ball agora, tô de saudade.
É sobre isso, nostalgias.
Valeu mesmo, um beijo.
Eu que agradeço, tchau, tchau.
Você ouviu uma edição fonohouse.com.